בעזרת השם, דף ל', הדודש מנחות, תורה פסועה בווין, זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף כ"ט עמוד ב', נעשה את שמליה, ג'יבר שנופינו דלי, אמר רב יוסף. פודו רב יוסף. הנתרתם מילי, אמר רב בספרים, בתניא תיופתא. תדעו אז לב כפלו רב, סוברי וספר תורה, איתם ברייתות קונטרה רב, פרובס קונטררי, חד הפרימר עלי. הדה מרב, ספר תורה שיש בו שתי טעויות בכל דף ודף, יתקן. שלוש, יגנץ. ג'יסי רב, שימו ספר תורה, תן דוי זכוס, אין קדה פאז'נה, או מום איכו, תן כיסא קונסרטדו. סי תן טרי זכוס אין קדה פאז'נה, או ספר תורה, תן כיסא אינטחדו. סי תן ניבס, שכמו ספר תורה פודג'י סין ולידה, סי תן אום או דוי זכוס אין קדה פאז'נה, תן כיסא קונסרטדו. Três erros em cada página tem que ser enterrado. Vetena Tiuf tem uma breita contra isso. Shalosh Itaken, Arba Iganes. Falou a breita, se o Acevedra tem três erros em cada página, um, dois ou três, tem que ser consertado. Quatro erros em cada página ou mais, aí invalida o Acevedra por completo, tem que ser enterrado. Tana fala a breita. E mesmo da Fahat Shlema, Matzelet Al-Kulo. Se o Sefer Torah tem quatro erros em todas as páginas, mas uma página não tem nenhum erro. Essa página que não tem nenhum erro salva o Sefer Torah inteiro. Então, temos que consertar todo o Sefer Torah, mas não tem que ser enterrado. Mesmo que todas as páginas tenham quatro erros, se tem uma página sem nenhum erro, então isso salva todo o Sefer Torah e pode ser consertado. אמר רבי יצחק בר שמואל בר מלתא משמואל דרף על עושה בין המדירף והוא דכתיב רובי דה ספרא שפי. איסו אסו, סי אינטוטס אספאז'נס, תמוס מיוריה ג'י פלברה סרטס. סי תמוס אינטוטס אספאז'נס, מיוריה ג'י קוויזה סקריטה סרטו, אינטו הייתם תמוס אסלה, כי סי תן אומה פאז'נה, כי נאום תן נאום איכו, סאובו ספר תורה אינטיר. מזמו כנוכס תן כואטרו איכוס פור פאז'נה. Ou seja, o Sefer Torah tem quatro erros por página, uma página que não tem nenhum erro. Se em cada página temos só minoria de erros, então o Sefer Torah é consertado. Se tem alguma página que tem maioria de erros, o Sefer Torah tem que ser enterrado. Amar Le'abai de Rav Yosef, fala Bai para Rav Yosef. E it beu daudav, shalosh tauyot mai. O que acontece se o Sefer Torah tem quatro erros em todas as páginas, com exceção de uma? Em uma página temos três erros. Como fica a lei? Quando temos três erros no Sefer Torah inteiro, é consertar. Aqui temos quatro erros no Sefer Torah inteiro, em cada página. Uma página com três erros. Como fica? Se uma página tem só três erros, a lei é que essa página pode ser consertada. Depois disso, essa página não tem nenhum erro. Então salva o Sefer Torah inteiro e todo o resto pode ser consertado. Veni mini chaserot. Explica o sábio. Tudo isso que a gente falou até agora é se faltam letras. Quando a gente mencionou erros até agora, é que tem letras que faltam. Três erros, são três letras que faltam. Quatro erros, quatro letras que faltam. Aí o Sofer pode consertar completando as letras que faltam. Avali eterot leitlanba. Mas se sobram letras, então tudo pode ser consertado. Se tem letras a mais, isso pode ser apagado. Então nunca o Sefer Torah tem que ser enterrado porque tem letras a mais. Pode ser consertado. Letras que faltam, aí tem essa lei que a gente viu, quatro erros por página, tem que ser enterrado. Haserot Maitama, Lo, pergunta por que essa diferença entre letras a mais e letras a menos. Marafkana Mishum Demirza Kemenumar. Porque se o Sofer vai consertar muitas letras que faltam, então ele vai acabar escrevendo as letras fora de lugar. E o Sefer Torah vai parecer manchado. Então não é bonito, não é honrado. Então se tem quatro letras por página que faltam, tem que ser enterrado, porque se o Sofer vai completar, vai parecer que o Sefer Torah está sujo, está manchado, com letras fora do lugar, e isso não é bonito. Então o Sefer Torah não vale. Agra chamou de Rabi Abba, Hava lei yeterot besifre. Agra, o sogro de Rabi Abba, tinha um Sefer Torah com letras a mais. Ata de Kame de Rabi Abba, ele veio até Rabi Abba, o genro. Amar lei, lo amra de la bechaserot, ama yeterot, leitlanba. disse-lhe a Deba como a gente viu. Se tem letras a mais, sempre pode ser consertado. É só apagar essas letras. Tudo isso que foi dito antes, que tem situações que tem que ser enterrado, é quando faltam letras. Idar, da Marav. Tem a outra lei que Rav disse, que tem uma braita contra ele. Akotef Sefer Torah, o Baligmor, Gomer, Vafilo Bem Tzadav. Aparentemente o que disse Rav é, se o Sofer está terminando a escrita do Sefer Torah, ele pode terminar a última linha no meio da página. Não tem que terminar o Sefer Torah no final da página. Meitre pergunta, Akotef Sefer Torah, Baligmor, Loigmor Bem Tzadav, Kederech Shegomer Bochumashim, falou a braita que não. O Sofer tem que terminar o Sefer Torah no final da página. Não como disse Rav. O que acontece se o Sofer está no começo da página e falta pouco para terminar o texto? O que ele faz? Ele tem que terminar no final da página. Então ele vai fazendo linhas mais curtas. Ele vai encurtando as linhas para que a última palavra seja na última linha. No final da página. Então, a pergunta é que Rav aparentemente disse contra isso. Falou que o Sofer pode terminar o Sefer Torah na metade da página e a Breta diz só no final da página. Então responde que Kamarav Bechumashim. Rav não se refere a um Sefer Torah, se refere a um Chumash. Então, no Chumash, é permitido terminar o Chumash na metade da página. Para o Sefer Torah, Kamar, Rav disse Sefer Torah, aparentemente não se refere a um Chumash comum. Então, Bechumashim se Sefer Torah. Temos que dizer que Rav se refere ao Chumash da Torah. Ou seja, o texto é do Sefer Torah, mas o livro não é um Sefer Torah, é um Chumash. Ei, me pergunta. Amarav Yoshua Baraba, Amarav, Gidel Amarav, Lene Kol Yisrael, Bem Tzadav, Rav que se refere ao Sefer Torah e diz que é permitido terminar o Sefer Torah na metade. Metade da página. Então, respondei, Bem Tzashita. Rav não se refere à metade da página, teve algum erro de transmissão do que disse Rav, ele se refere na metade da linha. É permitido terminar o Sefer Torah na metade da linha, mas tem que ser no final da página, como disse a Breta. Itman foi ensinado sobre isso. Rabbanan Amri, Av Ben Tzashita, falam os sábios, é permitido terminar o Sefer Torah na metade da página e também na metade da linha. Ravashamar Ben Tzashita Davka, fala Ravashi que não. É necessário terminar o Sefer Torah no final da página, mas é permitido terminar no meio da linha. Bilhita Ben Tzashita Daf, que a lei é como a gente acabou de falar, na metade da linha é permitido, mas tem que ser no final da página. Amarav Yoshua Baraba, Amarav Gidel Amarav. Falaram esses sábios em nome de Rav. Shmone Psukim Shebatura, Yahid Koreotan Beta Knesset. Os últimos 8 psukim da Torá têm uma lei diferente do que o resto da Torá. No resto da Torá, é permitido que uma pessoa leia parte do trecho e outra pessoa leia outra parte. Na sinagoga. É permitido dividir o resto da Torá em várias aliot, em várias pessoas que vão ler. E vão subir na Torá. Mas, com relação aos últimos psukim da Torá, uma pessoa só tem que subir na Torá, na aliá, e tudo tem que ser lido de uma vez só. Porque esses 8 psukim são diferentes do resto. Vamos ver por quê. Keman de lo que Rabi Shimon, aparentemente isso não vai como Rabi Shimon. Então ela fala breve. Vayamotcha Moshe Eved Hashem. Esse pasuk do começo, desses 8 últimos psukim, fala que Moshe Rabbeinu morreu lá. Moshe é o escravo de Hashem. Então pergunta, Efshar Moshe met vekatav vayamotcha Moshe? É possível que Moshe morreu e ele escreveu que ele morreu? Como é que isso é possível? Elat kan katav Moshe, mikan veilach katav Yoshua bin Nun, dever Rabi Yudá, velho Rabi Nechemia. Foi Rabi Yudá ou Rabi Nechemia? Toda a Torá foi escrita por Moshe Rabbeinu. Os últimos 8 psukim foram escritos por Yoshua bin Nun depois da morte de Moshe. Então, falou como era que por isso esses 8 psukim são diferentes do resto, para demonstrar essa diferenciação. Esses 8 psukim do final tem uma lei diferente. Uma pessoa só pode subir na Torá para ler esses 8 psukim, não pode ser dividido em várias aliot. Amado Rabi Shimon, Zohar Rabi Shimon, Efshar Sefer Torah Chaser Otachat, Uchtiv Lakoach et Sefer Torah Zeh, Vesamtem Oton? Pergunta Rabi Shimon, será possível que Moshe Rabbeinu tinha um Sefer Torah incompleto? הוא ספר תורה נאום צ'ייס אוצ'מוס אויטו פסוקים עם משה רבנו שמואל סוג'ון ספר תורה הוא ספר תורה אין קומפלט הוא נאום ספר תורה עם משה רבנו שמואל סוג'ון ספר תורה אינטו פרה בישמון תינקי סקיו ספר תורה יסתבא ז'ה קומפלט הוא נסי מומנטו מזם כי משה רבנו יסתבא אביבו אלא, תספליקה עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב Até os últimos oito psukim, Hashem ditava para Moshe as palavras, Moshe repetia e escrevia. Mikan ve'elach HaKadosh Baruch Hu Omer, o Moshe kotev bedema. Já quando Hashem disse para Moshe escrever o pasuk que ele morreu, Vayamotcha Moshe, que Moshe morreu, Moshe não repetiu a palavra. Ele chorou, estava chorando e escrevendo, sem repetir o que Hashem estava ditando para ele. Por causa do sofrimento, estava escrevendo sobre a sua própria morte. כי מה שנאמר להלן כמו עוד פסוק ואומר להם ברוך מפי ויקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו כמו ברוך בן נריה סתם אסקריבנו מגילת איכה אי פרופטה ירמיהו סתם אג'יטנדו ברוך בן נריה סתם טריסצ'י פורקי מגילת איכה זה חפאי הטריסטזה זו דדו חורבן אם תראי נאו חפיצ'י וספלה וניסוי אסקריבי עושים חפיצ'י אינדאו, לימא דלו כרבי שמעון Então pergunta, se conforme Rabi Shimon, Moshe escreveu também os últimos oito psukim, então não tem uma diferença entre esses oito psukim e o resto da Torá? Conforme Rabi Shimon, aparentemente. Então, talvez, Rabi Shimon sustenta que esses últimos oito psukim também podem ser divididos em várias aliot, como o resto da Torá. Então, talvez isso que foi dito antes não vai como Rabi Shimon, Mas filho do tema Rabi Shimon, ruído e estane e estane. Pode ir como Rabi Shimon, sim, porque também conforme Rabi Shimon tem uma diferença entre esses últimos oito psukim e o resto da Torá. Como a gente viu, que Moshe Rabbeinu estava chorando e escrevendo sem repetir, para demonstrar essa diferenciação, Rabi Shimon pode concordar que esses últimos oito psukim não podem ser divididos na Kriyat Torá, o resto da Torá sim. Remada de Ushua Baraba Amarav Gidil Amarav. Fala aos sábios o nome de Rav. Aloqueach Sefer Torah Minashuk, Kehotef Mitzvah Minashuk. A pessoa que compra um Sefer Torah da feira, compra um Sefer Torah pronto, é como se ele comprou uma mitzvah pronta. É como se ele agarrou uma mitzvah da feira para cumprir. Ou se ele não se esforçou tanto, não é como a pessoa que escreveu o Sefer Torah. A pessoa que escreve tem um mérito maior do que a pessoa que compra um Sefer Torah. Ktavon, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. Se a pessoa escreve um Sefer Torah, ele é comparado como se ele tivesse recebido esse Sefer Torah no Har Sinai de Hashem. Um mérito bem grande. Amar Rav Sheshet, im igia afilot achat, ma'ale alav keilu ktavu. Fala Rav Sheshet, se a pessoa compra um Sefer Torah pronto, e ele corrige uma letra, ou ele completa uma letra que falta, é como se ele escreveu o Sefer Torah inteira. Então, o melhor é que a pessoa escreva um Sefer Torah. Segundo nível é que ele compre um Sefer Torah incompleto, ele complete ou ele corrija uma letra. E o terceiro nível é que a pessoa compre um Sefer Torah já 100% pronto. Também é importante, mas é menos especial do que as outras situações. Tanurban fala breve. O se Adam iria me bate shalosh dapim, ve'ad bate shmone dapim. A pessoa vai escrever um Sefer Torah, ele comprou um pergaminho. Esse pergaminho não pode ser grande demais. O tamanho mínimo de um pergaminho é um pergaminho que contém três páginas, três colunas do Sefer Torah. O tamanho máximo do pergaminho é que contém oito páginas. Então, o mínimo são três páginas, o máximo são oito páginas. Pachot mikan ve'eteraken lo yaseh. Um pergaminho pequeno demais que cabem só duas páginas não vale. Grande demais que cabem nove páginas também não vale. Então explica que se o pergaminho é pequeno demais, o Sefer Torah vai ter muitas costuras, o que não é bonito. Se os pergaminhos são longos, grandes demais, vai ter muito poucas costuras, o que também não é ideal. Então, algo intermediário de 3 a 8 páginas por pergaminho. ולא ירבה בדפים, מפני שנראה כאיגרת. Quando o sofer vai escrever o Sefer Torah, ele não deve acumular muitas páginas no mesmo pergaminho. Deve escrever de tamanho normal, com separações normais entre as páginas, entre as colunas, porque senão essa abertura parece uma carta, com as coisas escritas uma próxima da outra. O que não é honrado, não é uma beleza para a servidora aparecer como uma carta. Veloi mai bedapim. E também o sofer não deve prolongar demais as linhas. Escrever colunas largas demais, compridas demais, de largura. E pneshenav meshotetot. Porque quando a pessoa lê uma linha longa demais, o olho cansa. E a pessoa pode se confundir de linha no meio e ler errado. Então não faça linhas demais, largas demais, nem curtas demais. Ela que gosta de me espoterram, chaos peame. Uma linha normal é a largura de escrever le mispechoterram três vezes. Então, esse é o tamanho normal de uma linha. Diz Davnalo iria bater Shedapi. O sofer tem um pergaminho grande demais. Nesse pergaminho cabem 9 colunas. Então, o que ele faz? O tamanho máximo é de 8 colunas. Então, como ele vai dividir? Lo yachlok shalosh lekan ve shalosh lekan. Então, ele não deve dividir essas 9 colunas em 3 partes. Ou seja, dividir esse pergaminho inteiro, que cabe lá 9 páginas, em 3 partes, 3 páginas para cada parte. Esse não é o ideal. Ele deve dividir esse pergaminho em 2. Ela arba lekan ve chamesh lekan. 4 páginas em um pergaminho, 5 páginas em outro pergaminho. Dessa forma, ele ainda tem as 9 páginas, mas ele não dividiu nem pequeno demais, nem deixou grande demais. Algo intermediário, 4 páginas para um pergaminho, 5 páginas, 5 colunas para o outro. Bamed varim amurim bitkhilat sefer. Al besof sefer, afilo pasuk echad, afilo daf echad. Tudo isso que a gente falou se refere a todo o Sefer Torah, com exceção do final. No final do Sefer Torah, para o sábio, é permitido terminar o Sefer Torah com uma linha na página. Pergunta, Pasuk Echad Sakadata? Mencionamos antes que para terminar o Sefer Torah, o Sofer tem que terminar o último Pasuk no final da página. Então como é que ele vai escrever um Pasuk em uma página só? Ele vai falar, Pasuk Echad Bedaf Echad. Então o que foi dito é que se o sofer terminou tudo e terminou a página e falta um pasuk. Então, ele vai escrever esse pasuk na vertical. Uma palavra em cada linha para chegar no final da página com o final da Torá. Shur gilayon milemata tefach milemala shalosh etzbot. O sofer também tem que escrever o texto deixando espaços embaixo e em cima do pergaminho. Então, embaixo, ele tem que deixar um tefach, aproximadamente 10 centímetros. Isso embaixo, um tefach. Acima, entre o começo do texto e o topo do pergaminho, 3 dedos. O bendaf ledaf kimlo revach shtetzbot. Entre uma coluna e outra coluna, ele tem que deixar um espaço de 2 dedos. O bechumashim, no caso de um chumash, que não tem as leis do Sefer Torah, então, a lei é mais leve. Milemata shalosh etzvot, a parte de baixo tem que sobrar 3 dedos de pergaminho abaixo do texto. Milemata shtei etzvot, acima do texto 2 dedos para o topo do pergaminho. O bendaf ledaf kimlo revach gudal. E entre uma coluna e outra tem que deixar uma polegada de espaço. O ben shita lishita kimlo shita. Entre uma linha e outra, o sofer tem que deixar o espaço de uma linha. O benteva leteva kimlo ot ktana. Entre uma palavra e outra, o sofer tem que deixar o espaço de uma letra yud. O benot leot kimlo chuta seara. Entre uma letra e outra letra da palavra, tem que deixar o espaço de um fio de cabelo. Entre uma linha e outra, o espaço de uma linha. Entre uma palavra e outra, o espaço da letra yud. Entre uma letra e outra letra da palavra, um fio de cabelo de distância. Ali ma'et adam et aktav, lo mipnei revach shel mata, lo mipnei revach shel mala, lo mipnei revach shel ben shita leshita, lo mipnei revach shel parasha leparasha. Fala o sábio, o sofer não deve mudar o tamanho das letras. Não deve escrever uma linha com uma letra maior, outra linha com a letra menor. Mesmo que ele tenha um problema das distâncias que a gente mencionou agora, os espaços entre as linhas, entre até o final do pergaminho, até o começo do pergaminho, entre as colunas, mesmo que o Sofer tenha um problema, ele tem que dar um jeito. Mas ele não pode mudar o tamanho das letras de uma linha e outra porque não fica bonito. Então, o Sofer terminou a linha e falta uma palavra de 5 letras para ele escrever. Cabem lá mais 2 letras. Ele não deve escrever 2 letras dentro da coluna e 3 letras se estendendo fora da coluna. Ela shalosh betoch adav e shtaim chutz adav. Viramos a página. Se tem espaço para ter 3 letras, então ele escreve, ele pode escrever as 3 letras, a maioria da palavra dentro da coluna, e as 2 letras que faltam fora da coluna junto. Isso sim. A maioria da palavra dentro da coluna e a minoria fora, mas não 2 letras dentro, 3 letras fora. Se o Sofer tem que escrever uma palavra de 2 letras, ele não tem mais espaço na coluna. Terminou a coluna. Ele não pode escrever essa palavra de 2 letras fora da coluna. Ele vai escrever essa palavra de 2 letras na próxima linha. Atue Bashem gorer et ma shekatav ותולה את מה שגרר וכותב את השם. O Sofer estava escrevendo um passuk, escreveu o passuk e esqueceu de escrever o nome de Hashem. Vamos ver várias opiniões sobre isso. Então, o que ele faz? Ele espera a tinta secar, fala essa primeira opinião, a opinião de Rabi Yudá. Espera a tinta secar, descasca a tinta. Então, nesse espaço não cabe tudo com o nome de Hashem, porque esse é o espaço que ele escreveu as palavras do passuk fora o nome de Hashem. Então, seria descasca tudo, não tem espaço para tudo e também o nome de Hashem. Então, fala Rabi Yudá, ele escreve as palavras entre as linhas e o nome de Hashem dentro da linha. O nome de Hashem tem que ser dentro da linha. As outras palavras que ele apagou e escreveu, vai escrever agora, ele vai escrever entre as linhas. Uma coma grande. Assim fala Rabi Yudá. Rabi Yossi omer av tolim tashem. Fala Rabi Yossi, o Sofer pode escrever também o nome de Hashem entre as linhas, junto com o resto que ele escreveu. Então Rabi Yudá sustenta que o Sofer pode, vai escrever o nome de Hashem onde ele descascou, mas na linha. Fala Rabi Yossi, ele pode escrever entre as linhas. Rabi Yitzchak omer av mochek vekotev. Fala Rabi Yitzchak, não é necessário esperar a tinta secar para descascar. O Sofer pode apagar com a tinta úmida, mesmo que não fica tão bonito. Rabi Shimon Chezuri, omer vá Rabi Shimon Chezuri, kol Hashem kolot tolim, miktzato en tolim. Fala Rabi Shimon Chezuri, o Sofer pode escrever o nome de Hashem inteiro entre as linhas, mas ele não pode escrever parte do nome de Hashem entre as linhas e parte na linha. Ou tudo entre as linhas, ou tudo na linha. Não parte entre e parte dentro. Rabi Shimon ben Elazar omer mishum Rabi Meir, fala o seu nome de Rabi Meir, en kotvin et Hashem lo al makom agrar velo al makom amchak ve'en tolin oto. Fala Rabi Meir dificultando. Não podemos escrever o nome de Hashem onde foi apagado, ou descascado, ou entre as linhas. Então, quem está você? Como é que o Sofer vai fazer? Ele escreveu as palavras sem o nome de Hashem. Então, não tem espaço para escrever tudo outra vez com o nome de Hashem. Meselecta iria kula vegonza. Fabi Meir, o Sofer vai ter que descartar essa página. Vai ter que enterrar e vai escrever a página outra vez. Então, vimos várias opiniões. Itmar foi ensinado. Rav Hananel Amarav, fala Rav Hananel nome de Rav, alachat tolin et Hashem, a lei final, conforme Rav, é que o Sofer pode escrever o nome de Hashem entre as linhas também, junto com o resto das palavras. Rav Ravachan Amarav Yitzhak Abba Shmuel, fala outra opinião, alachat mochek vekotev. A lei é que o Sofer, ele não tem que esperar a tinta secar, ele pode apagar com a tinta úmida e escrever o nome de Hashem. Então, pergunta, Velema Maralah Hakemar, o Maralah Hakemar. Vimos que a primeira opinião que a gente viu agora é a opinião de Rabi Yossi, que o Sofer pode escrever o nome de Hashem entre as linhas. E a segunda opinião é de Rabi Yitzchak, que ele não tem que esperar a tinta secar. Por que esses dois sábios não falam a lei é como Rabi Yossi e o outro fala que a lei é como Rabi Yitzchak? Será mais simples do que dizer a lei outra vez? Então responde Mishum Da'av Chelu. Por quê? Tem sábios que discutiam e trocavam as opiniões da Braita. Quem falou o quê? Então, para que não hajam confusões, Rav Hananel e Rav Hanan mencionaram a lei clara. Não falaram que a lei é como Rabi Yossi, porque não estava claro o que Rabi Yossi disse, o que Rabi Yitzchak disse. Amar Ravim Bar Hinna, Amar Ula, Amar Rabi Hanina. Falou Ravim Bar Hinna, em nome de Ula e em nome de Rabi Hanina. Alaha que Rabi Shimon Shezuri. A lei é como Rabi Shimon Shezuri. Velo, mais ainda, ela colma como Shashana Rabi Shimon Shezuri, Alaha como Tô. Sendo que Rabi Shimon Shezuri disse uma lei, a lei é como ele. Então pergunta a Raya. Raven disse no princípio que a lei é como Rabi Shimon Shezuri. Sobre qual lei ele se refere? Então, Ilei Maha, talvez sobre a lei do caso que a gente acabou de ver. Rabi Shimon Shezuri Omer, Kol Hashem Kolo Tolim, Miksator em Tolim. Disse Rabi Shimon Shezuri, o sofer pode escrever o nome de Hashem inteiro entre as linhas, mas não parte do nome entre as linhas, parte na linha. Talvez sobre essa lei, falou Raven que a lei é como Rabi Shimon Shezuri. Vamos aqui, não. והיית מרלה, אמר רב חננל, אמר רב, הלכת תולין את השם, ורב הרחן אמר רב יצחק בר שמואל, הלכה מוחק וכותב, ואם עוד אז דווז אופיניה של רב חננל, איש רב הרחן, כמו פיקה לי, או כמו רב יוסי, או כמו רב יצחק. איתם, ואם איתה הוא, הוא נמי לב. סי רבין זה חפר האיסו, יפלו כי עליה כמו רבי שמעון של זורי, איתם, אופיניה של רבין, דבריה סטרזידה, ז'ונטו כמו אופיניה דוז אותרוס דוי סאבוס. אינם פה יתרזידה, איתם, Rav não pode se referir a isso. Elaha, então, talvez Rav se refere a uma outra lei de Rabi Shimon Shezuri. Vamos ver um assunto que não tem nada a ver com o assunto do capítulo, de passagem, para trazer a opinião de Rabi Shimon Shezuri. Rabi Shimon Shezuri Omer, Afilo ben Hamesh Shanim, Vechoresh Basadeh, Shchita Timo Metaharato. Com relação a Ben Pakua. Ben Pakua é a seguinte situação. Digamos que uma fêmea está grávida. E foi abatida com a shchita. O abate da mãe cacheriza o filhote que está no ventre. Então esse filhote não precisa de shchita. Fala Rabi Shimon Shezuri mais ainda. Mesmo se esse filhote nasce e tem 5 anos de idade e está arando no campo, esse filhote não precisa de shchita. Podemos matar de qualquer forma e comer a carne. Então talvez Rabi se refere a essa lei. Então aí mora lá, Zeira Marabi Hanina. Não pode ser, porque Zeri falou o nome de Rabi Hanina, que a lei é como Rabi Shimon Shezuri. Se Ravi não ia falar a mesma coisa, então Ravi deveria ser trazido junto com Zeri. E não foi. Então Ravi se refere a outra coisa. Ela, então, se refere ao seguinte, talvez. Barishonai Omri. A lei antiga era a seguinte, com relação à lei do divórcio. Hayotze bakolar, veamar kitvu get lishti, Harelu Ihtevu Veitnu. A pessoa foi condenada à pena de morte, Loaleno, está a caminho do castigo. E disse para as pessoas para que escrevam um divórcio para a mulher dele. Então, mesmo que ele não disse escrevam e deem o divórcio, os outros vão escrever e vão dar. Porque se avalia que essa foi a intenção da pessoa, para escreverem, para que ela se divorcie e não se torne uma viúva. Hazru Lomar. Os sábios acrescentaram a isso depois. Ava mefaresh veyotze beshayara. Também se a pessoa está prestes a fazer uma viagem perigosa, a mesma lei se aplica. Se ele diz para escreverem um get para a mulher dele, vão escrever o get e vão dar a ela. Mesmo que ele não disse para dar. Se avalia que essa foi a intenção dele. Rabi Shimon Shezuri omer, ava mesuka. Aí Rabi Shimon Shezuri acrescenta, também a pessoa que está muito doente, em perigo de vida, tem a mesma lei. Se avalia que eles que escrevam e deem. Então, talvez Rabin se refere a essa lei de Rabi Shimon Shezuri, vai falar que a lei é assim. E na minha aula, talvez há uma outra lei. Trumad Maaser Shadmai Shechazra Lem Kuma. Em resumo, o assunto da Mishnah é do caso do Dmai. A pessoa que compra qualquer produto agrícola de uma Maaretz, uma pessoa que não sabe das leis, essa pessoa que comprou Dmai tem que separar os dízimos. Por quê? Suspeitamos que talvez esse Amaretz não separou os dízimos. Então, a pessoa comprou, digamos, maçãs do Amaretz, separa os dízimos. O caso aqui é que a Mishnah trouxe antes é que a pessoa está no Shabbat e essa maçã de Dmai, por exemplo, se misturou com as outras maçãs dele. Então, para comer essa maçã, ele tem que separar os dízimos. Mas ele está no Shabbat. No Shabbat, a pessoa não pode separar dízimos. Então, o que ele faz? Então, disse a Mishnah antes que a pessoa quer comer essas maçãs que se misturaram com a maçã de Dmai. Ele vai para o vendedor, Amar, e te pergunta se ele separou os dízimos. Se ele diz que sim, separou, isso é suficiente. Numa situação de aperto no Shabbat, que a pessoa quer comer as maçãs, e a maçã de Dmai se misturou, ele não poderia comer nenhuma das maçãs, porque está comendo a maçã de Dmai sem os dízimos. E separar os dízimos no Shabbat é proibido. Então os sábios facilitaram a lei, que ele pode perguntar para o Amar. Se ele diz que separou os dízimos, tudo bem. Shimon Chesuri Omer, Av Bechol Sholov Euchlo Alpif. Diz a Bishimon Chesuri mais, mesmo durante a semana, ele pode ir para o Amaretz e perguntar se ele separou o dízimo dessas maçãs. Se sim, ele pode comer todas as maçãs que se misturaram. Então, talvez Rabin veio dizer que a lei é como Rabi Shimon Chesuri nesse caso do Dmai. Falar mais aqui não. Vaitmar lá amar Rabi Yochanan, alahá que Rabi Shimon Chesuri bem mesukan, o betrumat maser shedmai. Disse Rabi Yochanan já que a lei é como Rabi Shimon Chesuri nesse caso do divórcio e no caso do Dmai. Veimita o nameleima. Se Rabi veio falar a mesma coisa, então esse ensinamento de Rabi deverá ser trazido junto com o que disse Rabi Yochanan, que falaram que a lei é como Rabi Shimon Chesuri. O ensinamento de Rabi não foi trazido junto com Rabi Yochanan, então se refere a outra coisa. E lá, então, talvez sobre isso. Rebeu-se bem que para Omer, Mishum Rabi Shimon Chesuri. Fala o sábio nome de Rabi Shimon Chesuri. Pola mitzri, Shezrao lezera. Miktsato ishrish lefne roja janá, ou miktsato achar roja janá. Em resumo, a pessoa semeou algum grão. Parte do que ele semeou, enraizou antes de roja janá. Se refere ao ano passado. Parte enraizou depois de roja janá, então se refere ao novo ano. Então, a pessoa não pode pegar os grãos que referem ao ano passado, que enraizaram antes de Rosh Hashanah, e usar como trumá, ou maaser, dízimo, para o que cresceu nesse ano. E nem o contrário, ele não pode pegar o que cresceu nesse ano como trumá e maaser do que cresceu no ano passado. Sabemos que existem diferentes leis dos dízimos referente aos diferentes anos da Shemitah, do ciclo de 7 anos. Então, não podemos tirar trumot e maaser de algo que cresceu nesse ano para algo que cresceu no ano passado, nem vice-versa. Porque cada safra de cada ano tem as suas leis. Então, quem te deu a ser? Fala a Bishmon Shezuru, o que ele faz? Tzover granole tocho. A pessoa ele pode pegar tudo isso que cresceu no ano passado e nesse ano, misturar e tirar trumot e maasrot de tudo junto. O que ele pega desse ano é trumot e maasrot da safra desse ano. O que ele pega do ano passado, na mistura, refere a trumot e maasrot que cresceu no ano passado. Então, talvez Rav veio dizer que a lei é como Rabi Shimon Chesuri nisso. Vamos aqui, não? Aí, Tmaralá, Amar Rabi Shmoy Bar Nachman, Amar Rabi Yochanan. Falou, sabe o nome de Rabi Yochanan? Alahá que Rabi Shimon Chesuri, a lei é como Rabi Shimon Chesuri. Nesse caso dos grãos, veimita o Namileima. Se Rav veio falar a mesma coisa, então o que disse Rav deveria ter sido trazido junto com o que disse Rabi Yochanan, e não foi. Então se refere a outra coisa. Sobre o que se refere? Ele amará Papa Shida, Lacham Baritz vai amar Yain. Fala Papa se refere a Shida e fala Lacham Baritz se refere a Yain. Não sei o que significa isso. Rav Papa amará Shida. Fala Papa ali da Shida. Detnana Shida, fala Mishnah com relação a um baú. Além que um utensílio é vulnerável a se impurificar. Se um utensílio encosta em algo impuro, se impurifica. Mas no caso de um baú grande, se ele tem certo tamanho, mínimo, ele sai da categoria de um utensílio. Então, se torna um móvel. Então, se o baú ele tem uma amá por 3 amot, já saiu da categoria de um utensílio. Então, meio metro por meio metro por um metro e meio de altura. Saiu da categoria de utensílio, já é um móvel fixo e não é vulnerável a se impurificar. Então, Bechamai Omrim Nimder Nibifni. Fala Bechamai, o tamanho que a gente mencionou, uma amá por uma amá por três amó, é o tamanho da parte de dentro do baú, do receptáculo. Não de todo o baú. Betirei Omrim Mibachutz. Fala Betirei que não, levamos em conta o tamanho do baú inteiro. Se o baú inteiro mede isso, mesmo que o receptáculo mede menos, já saiu da categoria de um utensílio. Modim, Eluvelu, Shen, Ovia, Raglaim, Ovia, Levaz, Vezim, Nimda. Falta na cama, todos concordam que as pernas desse baú e a moldura na abertura, em volta da abertura do baú não é levada em conta. Assim falou na cama. Meu senhor, Modim, Shove, Raglaim, Ovia, Levaz, Vezim, Nimda. Fala, meu senhor, não. Todos concordam que as pernas e essa moldura na abertura do baú é levada em conta. É parte do baú, completa o tamanho. O Benemen Nimda, fala Biosi, o espaço entre as pernas do baú não é levado em conta. Rebbe Shimon Shesur Yomer, Rebbe Shimon Shesur discute, Imayu Raglaim Gvoot Tefach Em Benemen Nimda, Em Lav Benemen Nimda. Fala Rebbe Shimon Shesur, depende. Se as pernas do baú medem um Tefach, aproximadamente 10 centímetros ou mais, o espaço entre as pernas não é levado em conta. Mas se as pernas medem menos do que um tefah, o espaço entre as pernas também é levado em conta. Para esse amar por amar por três amor. É levado em conta para o tamanho. Então foi Rav Papa, Rav Yehuda, veio falar que a lei é como Rabbi Shimon Shesuri nesse caso. Rav Nachum Baritzak Amar, fala Rav Nachum Baritzak, Ayayin, Rav se refere à lei do vinho. Que o quê? De Tnan fala Mishnah. Normalmente, quando temos primeiro grau de impureza e algo se impurifica, se torna segundo grau de impureza. Temos segundo grau de impureza e algo se impurifica, encosta nisso, se torna terceiro grau de impureza, um nível mais fraco. E assim por diante. Mas fala, Rimir, o azeite é diferente. O azeite que encosta no segundo grau de impureza se torna primeiro grau de impureza, pela lei rabínica. Falam os sábios afadvash, não só o azeite, também o mel. Bishimon Chesuri, fala Bishimon Chesuri, afayayin, também o vinho tem essa lei. Então, parece que os outros sábios dizem que o vinho não tem essa lei. Eu pergunto, Mihaly Tanakama Savar Yain Lo. Todos concordam que o vinho tem essa lei. Todos concordam que o vinho encosta no segundo grau de impureza e se torna primeiro grau de impureza. Então, qual é a explicação disso? Eimar Rabbi Shimon Shesuri Omer Yain. Então explica agora melhor. Conforme Rabbi Meir, o azeite e o vinho têm essa lei. Conforme a segunda opinião, a opinião de Hakamim, o azeite, o vinho e o mel têm essa lei. Conforme Rabbi Shimon Shesuri, somente o vinho tem essa lei. Se encosta no Shinir Atumah, se torna Rishon Atumah. Conforme Rabbi Nachman Yitzchak, que Rabi veio falar que a lei é como Rabi Shimon Shesuri nesse caso. Somente o vinho tem essa lei. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o que acontece se o pergaminho do Sefer Torah rasga. O que se faz com muito mais. Então, pessoal, meu Radunai Lala, amém, amém.